Говорит Москва. Fala Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de que hora você escuta. Bom, antes da gente começar. 7h20 da manhã. Hora de Moscou, 1h20, horário de Brasília. A gente estava vendo aqui uma matéria para ser lida. Só que se a gente ler essa matéria, vai ser. É muito grande. Vamos resumir isso o mais curto possível, comentando sua matéria. Eu acho que é melhor do que lendo.
Bom dia a todos. Você primeiro ia falar de Lula.
Não. Só para falar. É o seguinte, porque essa coisa de Israel e Estados Unidos começar. Hoje eu vi o Lula de saco cheio de cena assim, olha, não me pergunte o que eu digo, não, porque o que eu digo, eu já disse. Se vocês quiserem saber o que eu disse, é só vocês lerem o que eu disse na Etiópia. É só ler. Não precisa ficar perguntando para mim o que eu falei, está escrito, lê lá. Para mim, exército que mata a população civil é genocida. Qual outro nome disso? Se tem outro nome, que alguém me diga. Então me explica o que é genocídio, porque para mim é isso. E ponto final. Né? Aquela questão. Ah, claro, as relações diplomáticas entre Israel e Brasil ficaram, quase acabaram. Por mim tinha que acabar. Não tem conversa. Tá, e também até com alguns outros países que para mim não ia fazer falta nenhuma. O que eu queria falar do Lula é isso, porque ficou uma coisa assim, porque também a oposição, os Estados Unidos pressiona, o Anthony Blix. O Anthony Blix foi lá, falou, parece que não fez efeito nenhum. Falou com ele. Ele disse, eu disse, tá dito e acabou. Quando você fala uma coisa com certeza certa, não adianta você querer explicar, porque é simples de entender. Foram um exército que ataca uma população civil, uma cidade com crianças, mulheres, grávidas, mulheres, velhos. Ele falou exatamente quem ataca, desarmado. O que é? Genocídio.
Atacaram Rafa novamente hoje.
Todo dia. Então o que ele falou é genocídio. E ninguém pode e conta uma coisa chamada verdade. Na verdade, é verdade. O que ele disse foi extremamente verdadeiro. E eu acho o seguinte, o que tem que agora é ecoar em vários outros países e dirigentes falar a mesma coisa. E acabou, ninguém aí está copiando o Lula, não. É dizendo a verdade. Né? Porque quando isso fica viralizado, e se torna uma coisa que todo mundo começa a dizer, você começa a parar e pensar. Daqui a pouco, você sair na rua com uma bandeira de Israel vai começar a ficar perigoso. Daqui a pouco, você falar que é israelense vai ficar perigoso. Vão te chamar de terrorista, nazista, genocida. Se você nada contra a população judaica, porque isso é religião, não tem nada a ver. Agora, o que acontece é que você acaba sendo rotulado. Existem rótulos que são inventados e rótulos que são verdadeiros. Né? Qual foi a resposta que Israel deu? Nós somos a favor de um cessar-fogo, desde o momento que a gente sabe que o Hamas foi destruído, não existe mais ninguém. Bom, o Hamas falou que entregaria todos os presos, né? Desde que o momento que também devolvam todos os presos palestinos e saiam de lá. E isso a gente viu que é impossível. Porque qualquer cidadão palestino agora é do Hamas. Então, não tem fim. Eles, sabe o que eles fizeram exatamente? Eu vou dizer exatamente o que eles fizeram. Quem não se recorda daquela estrelinha amarela na roupa dos judeus nos campos de concentração? Eles colocaram uma estrelinha amarela em cada palestino. Não importa se você é, não é, criança. Se você for palestino, você é do Hamas. O que eles fizeram nos campos de concentrações, colocando aquela estrela amarela, eles agora colocaram nos palestinos. Aprenderam a fazer o pior que aconteceram com eles. Então, que se ferrem, que se fodam, entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, é o cúmulo da burrice. Você foi preso, o seu povo foi torturado, 8 milhões de pessoas mortas, e você imita aquele que fez isso com você. 80 anos depois. Mais até 80 anos depois, se você contar desde o começo. Isso começou antes da guerra. Então tem mais de 85 anos. Que ano que nós estamos? 2024. Olha, eu sei que o calendário judaico é diferente. Mas Israel chegou ao ponto de ser chamado não só de ridículo, não só de genocida. É uma população que é um país pequeno, é um país que tem uma importância muito grande para os Estados Unidos, que os Estados Unidos defende como uma estrelinha na sua bandeira, e vai defender, mesmo que tenha que matar metade. E isso está começando a ficar feio para o mundo, porque quem fala assim, eu apoio Israel, vai ser outro lado de genocida. Como aqueles que apoiaram o nazismo. Então, todo mundo vai começar a se afastar de Israel. Bom, eu ia começar falando sobre outro assunto, só que esse assunto está cada dia mais forte, e antes que ele comece a desaparecer, foi bom ter acontecido isso com Lula, porque parece que acordou, muita gente acordou, que já estava esquecendo que isso existia, acordou, porque ficaram tão molestos os israelenses. Vou te falar uma coisa, o Lula está cagando e andando se ele é pessoa não grata para Israel, ele está cagando. Ele já ganhou uma ordem, como se diz, justo entre os homens de Israel, porra. Ele já ganhou isso. Então, existe coisas que a gente não entende, né? Você chega e fala assim, há quantos anos não se fala de construção de dois estados? Então, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Quantos problemas já não teve lá? Todo ano tem. Quantas guerras já tiveram lá? Várias. Aquilo era um bairro de pobre. Agora, o que acontece é o seguinte. Chegou a um ponto que você tem que tomar um lado. Olha, você é a favor do que Israel faz? Não. Então você tem que dizer que é contra. E não é só dizer que é contra. Você tem que acusar Israel. Ah, mas eles foram no passado também. Foram. Isso não quer dizer que porque você foi no passado, você não vai ser um monstro no futuro.
Mas a gente que aconteceu isso já morreu.
A maioria já morreu. Existem alguns ainda que estão vivos, já bem velhinhos. E aqueles que eram crianças. Quantas pessoas não foram tatuadas no braço com um número? Pelo que a gente sabe, o mundo foi contra esse regime.
Até hoje.
E está indo até hoje, né? Na Ucrânia. Agora, você chegar e falar assim, o que é genocídio? Vai ter que mudar no dicionário o contexto de genocídio para agradar Israel? Desculpa, israelenses não são imunes a ser nazistas. Israel não está imune de ser nazista, de ser genocida, de construir um campo de concentração como tinha o de Rafah, que bombardearam com palestinos dentro, presos. Isso na década de 70. O campo de concentração de Rafah tinha vários palestinos dentro. Eles bombardearam o campo de concentração. Todo mundo fingiu que não aconteceu nada. Agora a gente está vendo. Não precisa. Eles querem por assim. Vamos liberar a Palestina sem palestinos. Nós vamos sair da Palestina, mas sem palestinos vivos. Pensamento hitleriano de uma pessoa chamada Benjamin Netanyahu, que para mim, se botar um bigode, é o próprio Adolfinho, né? A gente vê como a evolução do nazismo funciona. Para mim, eu disse ontem e continuo dizendo hoje, isso aí é uma síndrome que tem outro nome. Síndrome de Estocolmo. Você se apaixonou por aquele que te torturou. Você quer ficar parecido com ele. Vocês querem construir o quê? Um Reich de 1000 anos também? Um Estado? Vocês ganharam o Estado, porque a ONU achou justo e todo mundo achou justo. Agora ninguém está dizendo que vocês podem tirar um Estado de outro povo. Tá? Então, eu só queria dizer uma coisa. Eu assino embaixo no que o Lula falou, eu acho que todos os presidentes, muitos já falaram que o que ele falou está certo. Na América Latina, parece que quase todos, tirando o Milei de lá que está chorando no Muro das Lamentações até hoje, e mudando a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Uma coisa que só os Estados Unidos fez, mas ninguém. Nenhum outro país do mundo fez isso. Agora, desculpa, foi triste o que aconteceu no passado com os judeus, com os ciganos, com as pessoas de esquerda, com homossexuais, foi muito feio, com comunistas que foram todos exterminados em campos de concentração, foi muito feio. Ora, mais feio ainda você fazer igual depois de você ter sofrido. Então, para mim, se Israel pensa que é isso e tem esse direito, eu tenho o direito também de negar que o Estado de Israel seja legítimo. É ilegítimo. Pode ser até condenado, dependendo da condenação, ele pode sair da ONU. Você não está lutando contra o exército, você está lutando contra crianças, contra mulheres. Isso não é genocídio?
Desarmado.
Olha, quem está dizendo isso é uma pessoa que não tem nem. Nunca foi para uma universidade, não. Nunca foi para uma universidade, não. Mas tem uma coisa. Lê todo dia, entende o mundo e aprendeu o que é o mundo no sofrimento. No sofrimento, porque o cara sofreu. Né? Até fome. E agora, você vai querer que todo mundo chegue e fale assim, não, Israel tem uma certa razão. Israel teria uma certa razão se pedisse que o Hamas fosse entregue a eles e chegasse para a comunidade europeia ou internacional. Tá bem. Agora você atacar Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha, a Meia Lua Vermelha, mulheres, crianças, e você, e vão estar aí, estão mandando para o Sinai, no deserto, um genocídio. Acho que a gente tem que, se você for no Google, quando qualquer enciclopédia, você vai ver que isso aí tem, ou é com uma etnia, ou com um país, ou com uma religião. Israel tem que se explicar no que se transformou. Um Estado neonazi, sionista.
Eu concordo com você em tudo, com Lula também. Mas é um tema muito importante que hoje queríamos falar com vocês. Bueno, a todos primero gracias, obrigado por escuchar todos los días. Hay mucha gente que nos escucha todos los días, principalmente de Brasil y Estados Unidos.
Ahí, Chosan, un abrazo.
El Congo,
Angola, Mozambique, Angola, Mozambique,
Portugal,
Guiné-Bissau.
Então, muito obrigado. Queríamos falar hoje sobre as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia poderiam afetar a Rússia. Você sabe que hoje eles fazem tudo em conjunto. No mesmo dia, mesma agora. Este número, o 13 pacote de sanções antirrussa.
Tem um pacote que tem 500.
Um pacote dos Estados Unidos tem 500. Tem 500. Mas a União Europeia sancionou a 194 pessoas físicas e jurídicas, empresas. Qualquer pessoa que faça negócio com a Rússia vai quedar seus dinheiro congelados.
Os Estados Unidos vão ser sancionados.
Porque
Estados Unidos vai ser sancionado. Porque comprou o urânio da Rússia.
Mas isso não é uma intenção.
Ah, sabe quantas sanções a Rússia conseguiu? Recorde mundial. 20 mil sanções.
Você pode pensar... Outra coisa importante. Depois vamos falar que entre todos os países que ha sancionado Estados Unidos, a Venezuela, a Coreia do Norte, a Irã, a todos juntos, a Cuba, a Nicarágua, a todos juntos, não fazem o número de sanções que tem Rússia. Sobrepassou a Irã. Antes era Irã a mais sancionada do mundo. Agora é a Rússia.
Nem somando todos juntos.
Nem somando todos juntos, chegando a 20 mil. Mas tem 20 mil sanções. Você pode imaginar. Não venda esta caneca. Não venda... Para ser 20 mil sanções.
Não, eu tenho uma ideia. Se a gente faz assim. O grupo dos países sancionados. E fizer a soma. Olha, é um grupo forte, hein?
A China também.
As sanções contra a China.
Mas agora empresas da Índia, China, Sérvia, Cazaquistão, Turquia, Tailândia, Sri Lanka. Qualquer empresa que está fazendo negócio de tecnologia com a Rússia vão a ficar com seu dinheiro congelado. Isso é o mais importante.
Cuidado que isso vai dar uma confusão.
Mas, fíjate que a venda de urânio não está restringida. Não está restringida. Não fizeram restrição. Nem a União Europeia, nem os Estados Unidos.
E se a Rússia não quiser mais vender?
Mas vamos a ver se Rússia sigue... não pode, ninguém da União Europeia se proíbe... vender componentes para fazer drones, transformadores elétricos, semicondutores, secadores de cabelo, qualquer equipamento ou produto químico. Você lê as sanções e desodorante. E também tem produtos químicos.
Claro.
É máquina de afeitar, porque é muito perigosa. Então... las sanciones ahí. ¿Vos sí sabes que sancionaron a Aurus?
Ah, no, peraí.
Peraí.
Yo también acho que debe sancionar. Porque no debe vender Aurus para ninguém. Tem que ficar exclusivamente só para Rusia.
Una cosa.
Eu acho que a Aurus é aquela coisa assim: no venda para otro país. Ninguém merece ter um carro como esse. É a coisa mais linda que eu já vi na vida. Eu tinha visto pela televisão, tinha visto...
reportagem.
em reportagens, tudo isso, até que um dia que a gente estava do lado da... entre o Bolshoi e a Lubyanka. Quase chegando na esquina da Lubyanka. Quando eu olhei assim e vi um parado, falei, deixa eu ver a frente.
Esse.
É. Que coisa. Que carro. Olha, não vende pro americano, não. Não vende. Eu também acho que eles não merecem. Que carro. Tem outras versões, mas aquele clássico que é usado... É o carro que o Putin usa, né?
Esse
é o carro que o Putin usa oficialmente.
Fizeram para ele.
É. Mas é vendido. Quem quiser comprar, pode comprar.
Claro.
Agora, você olha aquele carro. É uma mistura de um carro antigo com um carro super moderno. A frente dele é assim, clássico, mas assim com um clássico...
imponente.
Que você olha assim, parece que ele está olhando para você. É lindo. Era mais o preto, né? Eu só vi preto. Né? Agora, puxa, não vende para a Europa, não. Eles vão cagar esse carro. Deixa lá na Rússia.
Também, que fala de uma situação, restrições também aplicam aos políticos e cidadãos responsáveis por a deportação ilegal e reeducação militar de crianças ucranianas.
Que coisa. Você salva a vida das crianças ainda sem...
Mas é como você falar. Se proíbe dar comida a Los Angeles.
Mais ou menos isso.
Mais ou menos isso. Se proíbe, queda sancionado. É uma estupidez. E fala, para que sepa. Os ministros de educação, saúde, trabalho, política social de Kherson estão todos sancionados.
De Kherson?
Todos.
Que foi destruída.
El vice-chefe do Ministério de Defensa de Rússia também, porque o chefe de Shoigu já está sancionado. Agora vamos escalafão mais baixo.
Vamos sancionar o quê?
El chefe de Centro de Aviação já está, de Shoigu está sancionado há esse tempo.
Mas o quê?
Dentro das 20 mil.
Ele não pode mais chamar Shoigu, tem que mudar de nome.
El chefe de Centro de Aviação de... na tripulada do Ministério de Defensa da Rússia. Também está sancionado. Comandante da Força do Mar Negro. Também está sancionado. El señor que vende helado no quiosco Manconca também está sancionado.
Olha, vocês podem começar uma guerra nuclear sem saber.
Ajá.
Se vocês param de sancionar aquele sorvete, aquele picolé que você compra na Praça Vermelha, que eles chamam de esquimó, que é uma delícia.
Aí você vai ver um russo
e tem o na conca. Esse na conca aí, a Sofia vai entrar, ela declara a guerra aos Estados Unidos. Agora, aquele esquimó que o russo, que tem aqueles carrinhos que são da década de 40, 30, que vende lá, que eles botam aquele sorvete naquele chocolate assim e tiram quentinho, que todo mundo compra e é uma delícia. Cuidado, você pode começar uma guerra.
Você aí vai conhecer a um russo de verdade se você lhe quita um
sorvete. O sorvete dele?
Não, isso não se toca. Isso não está dentro das 20 mil sanções. Mas você imagina escrever desde 2022 até agora. Ni siquiera un 22, 23, ni siquiera un año y medio. 20.000 sanciones. ¿Vos sabe que el que está escribiendo esas sanciones debe tener artritis en los dedos?
No, y tiene que pensar o que sancionar, ¿no? Bueno, preservativo también no puede. Anticoncepcional, no, también no puede, porque no, ese también no puede. Pode a paracetamol también no puede. Porque lá custa o quê? Se você for fazer a conta em reais, Um paracetamol lá custa
dez
10 centavos. 10
centavos.
10 centavos com 10 comprimidos.
5 centavos.
5 a 10?
5 centavos.
É, 5 centavos de real.
Por um real, por um dólar, você, não, um real.
Não, bota em reais.
Uhum.
É, seria 20 rublos. Você compra lá o paracetamol a 10 rublos. 10 rublos são 50 centavos.
Isso é uma coisa ridícula.
Eu comprei quanto? Eu comprei 100 rublos. Acho que eu falei assim, não vai acabar. Pior é que eu tive tanta dor de cabeça que acabou. Mas é muito barato, porque lá você tem... veja bem. Não tem mais o que sancionar. O que pode acontecer é que esse tiro sai pela culatra. Sabe aquela coisa que você dá um tiro que, em vez de sair a bala pela frente, sai pela por trás? Você vai ver alguns países aí que daqui a pouco vão sentir sanções quando você faz, você evita, você não pode comprar. Agora, se você começar a bloquear os ativos de alguns países em banco, isso aí é um pouco complicado, porque a malandragem do roubo internacional, porque isso já foi dito até pelo Putin, é roubo. Alguns países, já pensou, se você começa a sancionar e prender o dinheiro de alguns países, faz isso com a Índia. Eu acho que não tem culhão para isso, não. Cuidado que isso aí, essa questão de você mexer com o cartão Mir, dentro da Rússia, não vai acontecer nada, mas ele já está funcionando para fora.
Mas está sancionado.
Se você começar a sancionar o Mir, olha, estão mexendo com coisas muito sérias. A Rússia vai dar um jeito de dar, como sempre, de transformar abacate em abobrinha. Mas ele vai fazer uma guacamole tão boa quanto com abacate, com abobrinha. Mas o que acontece é que vocês estão fazendo a Rússia começar a pensar tão... que daqui a pouco ela não precisa mais do Ocidente para nada. Então não adianta se inventar sanções, porque ele já tem saídas. Pelo que eu escutei aí no final, eles falaram que tudo isso já era esperado. Se já era esperado, já tem uma alternativa. O que acontece é que tem empresas, não só empresas, são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? E cuidado que você pode mexer no bolso de muita gente aí.
Mas 2.000 pessoas?
2.000 pessoas. E quantas empresas?
Entre pessoa e empresa, na lista negra e preta da União Europeia. No total existem agora mais de 2.000 pessoas, empresas na lista negra da União Europeia. E seus ativos na União Europeia estão congelados e os cidadãos das empresas europeias já não podem transferir les dinero. Além disso, os indivíduos sujeitos a sanções estão proibidos de entrar no território da associação ou de transitar por eles. O sea, não pode entrar na União Europeia, nenhum país da União Europeia. São 2.000 pessoas entre empresa, pessoa jurídica.
Detalhe, isso quer dizer que se você for para a Rússia, você pode ter seus bens bloqueados. Você entendeu qual é o negócio? Imagine se você vai passar as férias na Rússia e leva dinheiro, gasta dinheiro lá, compra alguma coisa. Como é um país sancionado, você pode ter seus bens apreendidos como pessoa física. Como é que você sabe que... Porque eles estão falando também de empresa aérea. E você sabe que tem a Emirates, a Qatar, que fazem a linha para Moscou. Tem várias outras, mas da América Latina, por exemplo, só tem duas. E agora tem a Aeroflot, que está começando. Renasceu a Aeroflot. Mas se você começar a sancionar o ir e vir, porque, vamos dizer, a gente sabe muito bem, você sabe que no verão na Rússia, turismo lá é gigante.
Não somente em Moscou,
não.
São Petersburgo, Kazan.
Não, tem em toda parte, mas em Moscou é gigantesco. Você escuta todos os idiomas do mundo na rua. São Petersburgo até mais, tem mais europeus do que qualquer coisa.
Uhum.
Agora você vai falar assim, você não pode mais viajar para esse lugar. Eu não posso, por quê? Olha, eu vou só lembrar uma coisa. A Rússia enfrentou os nazistas, foi quase destruída. Leningrado foi sitiada, Stalingrado foi destruída. Moscou foi sitiada também. E mesmo assim, eles passaram por cima de tudo isso. Isso não é nada. Como se diz, como a gente disse ontem, se o Biden chamou a mãe do Putin de filho, chamou o Putin de filho da puta, a suposta puta foi uma heroína que levava pão para as crianças, para as pessoas comerem em Leningrado. Agora, será que a puta da mãe do Biden fazia o quê? Eu não estou chamando ela de puta, é porque eu estou fazendo a comparação. Sabe, porque nessas horas a gente fica com tanta raiva, porque o que acontece é o seguinte, o que eles querem é desmembrar a Federação Russa. Cuidado que eles podem torná-la mais forte ainda, mais unida ainda, e essas sanções não vão dar em nada. E aí se torna uma questão de o Ocidente falar assim, e agora, qual é a nossa saída? Cuidado que a saída pode ser mais perigosa ainda. A Rússia já falou, eu não quero invadir ninguém. Tem gente que está falando assim, tá, mas eu quero ser invadido. Você entendeu? É aquela coisa, eu quero que você me invada. Chega um ponto, você fala assim, olha, não me bate na cara duas vezes que eu não sou Jesus Cristo. Né? Então, é aquela coisa, economicamente agora, você militarmente, você sancionar a Rússia para quê? Você tem medo do armamento russo? Ah, é porque os T-90 não queimam lindamente como os Leopards. Tem essa diferença.
Mas o que fizeram, eu vi a estadística de... En cuanto al crecimiento de la Rusia.
Ahora tiene superávit.
Superávit. Y fica que desarrolló mucho más su industria con las sanciones.
Con 17.000 sanciones. En aquella época.
Nos estamos en 15.000. Lembra. Cuando hicimos un podcast y un artículo sobre las 15.000 sanciones. Que era en un año, sí,
más o menos.
Sí, en un año eran. Sí, justamente, era en un año habían hecho 15.000 sanciones, ahora en medio 20.000.
Es un poco ya más de 20.000, ¿no?
20.500. Más, vos lo que falaba, en las industrias diamantíferas o nucleares no ficaron sancionadas. Para que sepan.
Por que que os Estados Unidos têm tanto amor pelo urânio da Rússia?
Adora o urânio da Rússia.
Eu não sei por que eles adoram. É o maior comprador de urânio da Rússia. Não é para fazer bomba nuclear, sabe por quê? Porque esse urânio não é enriquecido ao ponto que... E nem pode ser. Ele serve para outras coisas. Já estão até desconfiados de quê? Mas seria uma coisa tão bizarra que é melhor a gente nem cogitar. que eles podem estar substituindo alguns produtos, algumas coisas que são caras, pelo urânio empobrecido, que você pode empobrecer. Até com baterias e outras coisas mais. Acho que ninguém espera que os americanos sejam tão loucos assim, né? Agora, urânio... Urânio existe quase no mundo inteiro. Uma espécie de urânio... No Brasil tem um tipo de urânio, na África tem outro tipo de urânio, na Rússia tem outro tipo de urânio. E vou te dizer que tem um produto que a Rússia vende para os Estados Unidos que só ela tem. É o titânio.
Mas eu te vou falar algo. Dice Estados Unidos, estamos introduciendo nuevas restricciones a exportación para casi 100 organizaciones que fornecen en apoyo secreto a maquinaria militar de Rusia. Son secretos.
Secretos, ninguém sabe quem é. Esse aí é um segredo que eles não dizem quem são. Aquela coisa, eu não vou dizer que... Acho que nem eles sabem quem são. Estou dizendo, cuidado, vocês que eu não sei quem é, não façam isso. É segredo. Existem aí coisas que não tem nem sentido. Se sancionar o segredo... Olha que pode ser sancionado de tal mausoléu de Lenin. Não sei. Olha, existe uma coisa que é explicada para o Ocidente, que é explicada para os Estados Unidos, que é uma coisa, mas chega um momento que começa a parecer absurdo. Daqui a pouco vão falar assim, mas será que esse país tem mais de 20 mil sanções e ainda continua tendo superávit? Aí deve ser forte, hein? Aí o americano vai comparar com ele. Assim, gente, pô, 20 mil sanções eles ainda têm superávit. Vou ter que ter cuidado com esses caras.
E tá num conflito.
Que eles fazem guacamole de abobrinha. Sério, é sério. Eles fazem guacamole de abobrinha. Por causa das sanções do abacate. O abacate está sancionado. O abacate tem que ter muito tribunal de Haia. Isso é um preconceito racial contra o abacate. O americano odeia abacate. Agora ele diz, a guacamole é minha.
Mas lo que fala Estados Unidos também é que se o dinheiro de las empresas que hacen negocio con la Rusia, fica en Estados Unidos, ahí va a quedar congelado. Más, se puede...
¿Sabes que alguien es loco ahora de botar dinero en bancos de los Estados Unidos de Europa? Uh-huh. Yo coloco en cualquier lugar, en cualquier banco del mundo, menos lá. Chega a ser medio burro eso, ¿no? Reservas de ouro da Rússia. Olha, vamos fazer uma fofoquinha que eu já disse uma vez. Fazem mais ou menos 19 anos que o maior comprador de ouro do mundo é a Rússia. Onde está guardado? Não sei.
Mas em Fortinox, não.
Não, fica na Rússia. Fica na Rússia. Então, por que a Rússia comprou tanto ouro? É claro, porque todo mundo sabe que isso aí é uma... Você pode chegar e falar assim, olha, se você aumenta o preço do ouro, se você tem uma reserva de ouro muito grande e você baixa o preço do ouro, você quebra alguns países. Ou você aumenta o preço do ouro, você valoriza muito alguma coisa. Então você joga com o mercado financeiro aí.
Mas... De forma geral, podemos dizer que pior não aconteceu. Muitos temiam que Estados Unidos impusieran sanções contra o Centro Nacional de Compensação. O que colocaría en riesgo el comercio cambiario de dólar al euro. Mas isso não aconteceu.
Não, se eles sancionam a compensação, sabe o que acontece? Você vai fazer à noite, na hora de fazer a compensação bancária. Se você não pode fazer na moeda, você faz em outra.
Del euro ni dólar.
Você pode fazer, você pode fazer até em guaranis. Isso é um absurdo tão grande porque o papel moeda, na verdade, na compensação, ele não existe. É uma transferência de fundos, de valores. Não é de dinheiro. É um banco que passa valor para o outro. Não tem uma transferência de moeda. Agora, se você tem que pegar um valor que seja o valor comparativo, como se diz na economia, como você tem que fazer um valor na qualquer compensação, isso vale a isso. Você tem que ter uma moeda que seja. Bom, se não pode fazer em uma, faz em outra. Já não tem o franco francês, já não tem não tem o florim, não tem. O mundo ficou preso em duas moedas. Um dólar, que manda no euro. Daqui a pouco você vai fazer em yuan, você pode fazer em qualquer outra coisa. O que acontece é que se você chega e fala assim, olha, o mundo está chegando num ponto que daqui a pouco fala assim, vamos. Acho que a Inglaterra tem ainda um sonho que o mundo volte a usar a libra esterlina como moeda principal no mundo. Isso daí, você acha que é brincadeira? É verdade. Por isso que ela nunca entrou na zona do euro e saiu da União Europeia. Eles ainda acham que podem ser o centro do mundo ou uma ponte entre o euro e o dólar. Só que as pessoas pensam um pouquinho, elas não pensam só, elas pensam no futuro. Então, você não mexe numa compensação bancária, que se você paga um boleto bancário, a compensação faz com que saia, você pague e o banco receba. E a empresa que você pagou receba o valor que você comprou, o produto. O banco terceiriza. Se você não tiver essa compensação, você como você paga, e a empresa que você comprou não recebe.
Mas ficaram, o que falava você, os cartões MIR, no exterior ficaram sancionados. Mas disse que a Rússia tem já um plano B. Não disse qual, mas disse que já tem um plano B. E disse que tudo o que das sanções a Rússia esperava. Todas as sanções que fizeram. Que son poco sorprendentes y que Rusia esperaba. La materia de construcción también fueron sancionadas en material de construcción, más principalmente sus propios materiales de construcción. Rusia
A Rússia fabrica material de
fabrica,
construção
bueno,
e vende.
entonces.
E vende.
E vende. Produzir equipamento de construção e importações da Bielorrússia, China, no entanto, é uma señal definitiva de outros desenvolvimentos de los Estados Unidos. Não medirão esforço em introduzir sanções contra qualquer pessoa, desde que seja contra a Rússia. As sanções continuam a ser uma manifestação sem sentido das políticas russofóbicas do Ocidente.
Cuidado que você pode cair numa crise aí gigante. Porque eles ainda não colocaram uma coisinha. Sanciona o petróleo. Sanciona o petróleo. Alguém sabe qual é a parte da Rússia de petróleo que gira no mundo? Sancione o petróleo que você vai estar sancionando o petróleo da China, para a Índia, para o Oriente Médio, que é ali do lado também, que também é produtor. Então, quer dizer, pensa que a Rússia não vende petróleo por outros países? Vende. Cuidado com você, com o que você sanciona, que isso vai faltar para você. O preço do petróleo pode disparar num valor tão absurdo que você não vai poder nem encher o teu carro, seu merda Yankee.
Al revés, Yankee de merda.
Al carajo.
Para el carajo, Yankee de merda. Lo que estamos hablando, existe un total de 20.000 sanciones. Más de 17.000 de ellas fueron introducidas desde febrero del 2022, lo que estábamos hablando, eran 17.000. Esto es más de que contra Irán, Siria, Corea del Norte, Bielorrusia, Venezuela, Myanmar y Cuba juntos. El récord. Tiene el récord. Dice que las restricciones también afectarán en particular los sectores de energía, de aviación, de comercio, de banca, de sector financiero. Junto a esto, las reservas de oro de las divisas de Rusia fueron congeladas. Lembra, 300.000 millones de dólares. Y multas a empresas internacionales anunciaron a su salida de la Federación Rusa.
Ahora sí entiendo una cosa. ¿Por qué que casi que Lavrov no consigue ir para Brasilia? Ese tipo de sanciones como es combustible de avión. Então, aí você já entende alguma coisa do que já estava feita, né? Claro que não deu certo, mas se você começa a sancionar aviões que vão para a Rússia, ou aviões da Rússia, aviões que vão para a Rússia, você pode ir até um certo ponto, mas se você vai para esse lugar aí, não enche o teu tanque. Claro, isso em princípio vai causar algum problema. Eu já falei, cuidado com a questão do petróleo. Cuidado. Ninguém ainda falou na questão do petróleo. Cuidado para não tentar ir buscar o petróleo da Rússia e parar em Stalingrado.
Tal qual. Y lo que estábamos hablando un poco de las estadísticas, en estas condiciones analistas prevían el colapso de la Rusia entre un 10 y un 25% en la economía rusa en el 2022, cuando comenzaron las sanciones. No en tanto fue de 1.2%.
Después recuperó.
Y ya ficamos en 2003 con que creció un 3.6%. Entonces, lo que dicen los analistas es que Rusia tiene una economía muy fuerte para...
Y estable.
Y que sigue en crecimiento. Y dice también que el presidente Vladimir Putin anunció el 2 de febrero en un foro todo por la victoria. En cuanto a hablando de economía.
Toda
economía demostró estabilidad. Eso es lo más importante.
Es estable. A gente vê no mercado.
Ellos pensaron que íbamos a declinar, fracasar, entrar en colapso. Que sob la presión de las sanciones recuaríamos, rendirnos. Eso no aconteció. Ni va a acontecer. Quiero hacer un gesto conocido, mas no voy a hacer. Levantar el dedo de medio. Yo imagino que de eso quiso hacer. Ellos no van a conseguir. En nuestra economía está a crecer, lo contrario de las economías. Y hoy la economía de él fala, cómo están. Tenemos la prioridad de poder de compra, tornándose la primera en Europa. aquí está en un mundo y es preciso ir a aumentar, enfatizó Putin.
No, escuta só, esse detalhe é importante. A Rússia é a quinta maior economia do mundo. Se você pegar qualquer um país da Europa, é menor do que a Rússia. Isso quer dizer que se você juntar todos os países da Europa, é menor que a Rússia. Porque a União Europeia ela faz o seguinte, ela não pega por país, ela pega por bloco.
0,5.
É, então, é, 0,5. Então, o que acontece é o seguinte, é, você fala para a Bielorrússia não comprar da Rússia, não faça eu querer rir. Você vai falar para a China agora, não vamos fazer mais negócio com a Rússia? A Índia? Olha, cuidado que a Turquia daqui a pouco vai falar assim, vão tomar, eu vou fazer o que o Putin fez, mostrar o dedinho do meio, falar vão.
Sri Lanka.
E depois cheira. Sri Lanka?
Ele teve a Sri Lanka.
Não, o Sri Lanka, todo mundo fala, todo mundo, no Sri Lanka, o Lavrov, foi a primeira vez que ele foi embaixador. Ele fala, inclusive, a língua, né?
Sim.
É, se você, a Rússia sem o chai, que é o chá, né? A Rússia chama chai. Todo mundo toma, em todo lugar.
Nós também.
É, a gente toda noite, era quase 2 litros de chá. E um chá mais gostoso que o outro. E é só claro, são importados. E tem do vermelho, tem do negro. O que eu mais gostava era do negro, aquele quentinho. Agora, você acha que o Sri Lanka vai parar de vender chá para a Rússia? Pô, para com isso.
Suplicam para que ele compre.
Não, é, e outra coisa.
É como o que acontece com o Equador. Foram os norte-americanos, falaram com ele que lhe entregaram armamento para dar à Ucrânia. E a Rússia falou: não te compro uma banana. Quebra o país.
Aí o equatoriano disse para o americano: agora o que a gente faz com essa banana? Enfia no cu?
Que nenhum país do mundo pode comprar o que compra a Rússia de banana.
E olha aqui, três bananas lá.
Custam cara.
É. Cuidado, mulheres russas sem absorvente. Passaram 4 anos sem ver o absorvente. E fabricavam armas ainda. Olha, por nada não. Se você pegar as suas mulheres russas, elas ganham uma guerra.
Uhum. Claro que sim. Disso eu tenho certeza. Certeza. Bueno, isso é o que... Não sei se você quer comentar. Algo importante antes de... Que já se nos está acabando o tempo. Mas o que tínhamos que falar das sanções contra a Rússia para que todo mundo esteja claro de o que está acontecendo.
Preciso de 3 minutos para falar uma coisa.
Mas eu vou falar algo que... Que es, no sé si una noticia, es,
okay.
No sé si una broma que hizo algún periodista.
Okay.
Kiev está dispuesto a luchar del lado de Estados Unidos contra Irán, China y Corea del Norte. O sea, eso lo faló un diputado ucraniano.
Quer dizer, a Ucrania va a luchar con Corea del Norte.
No, al lado de Estados Unidos.
Ah. Quer dizer, eles vão sair da Ucrânia e vão lá para a Coreia do Norte.
China?
Vão para a China. Vão lutar contra
Irã.
A China. Contra o Irã.
Uhum. Não sei como
é. Contra Cuba, de repente, Brasil. Você vê que os caras perderam realmente a cabeça. Não sei. Aquelas coisas estão falando para a gente ficar de 4 por vocês. Se vocês pedirem para matar alguém, te mata. Eles estão igual Bolsonaro. Eles vêm um americano e eles falam, I love you. Peraí, pô. Não, isso não é... Se alguém disse isso, é brincadeira. Ou então eles querem falar assim, sabe de uma coisa? Entra aqui, domina tudo, a gente fala inglês, bota a bandeira de vocês aqui. Isso se chama o cúmulo do entreguismo, do imperialismo. E... Não, não é piada, não. Isso é capaz de ser verdade. Agora, como eles vão chegar na Coreia do Norte, vão ter que ir andando.
Mas você todavía não se cambia a fralda de Avdeyevska? Estão falando de ir a lutar a China. Ele habla que en un futuro, si a Estados Unidos necesita de gente a su lado, que esté en las trincheras cercanas a Teherán, ellos están preparados, ucranianos están preparados, estamos dispuestos a estar hombro con Estados Unidos. En las trincheras cerca de Teherán, cerca de Corea del Norte y cerca de Pekín.
Tá. Pra chegar na Coreia do Norte, vocês vão ter que passar por Vladivostok, porra. Vai ter que passar por Vladivostok. Vai ser engraçado. A gente pode passar aqui pra invadir a Coreia do Norte? Ah, dá. Pode. Deixa eu falar. Não, tá bom. Eu vou acreditar. Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu preciso falar.
Ah, não. Ah. Espera. É que tem uma condição que eles põem. Para lutar al lado de Estados Unidos. Tiene una condición. Si ellos ayudan a derrotar a Rusia.
Ah,
está. Ahí sí ellos van a lutar con Estados Unidos. Es la condición.
Contra China, ¿no?
Contra China, Corea del Norte
y... Ellos van nadando hasta Taiwán. Van nadando. Van a mostrar que ellos son machos, ¿no? Y va aquel batalón na frente de Azov. Com aquela bandeira da SS. Não, é claro que isso é o absurdo dos absurdos, né? Mas é uma matéria que saiu, não é uma brincadeira. É uma matéria.
Eu não publico, eu não trabalho, não. Porque eu não trabalho nesse.
Não, é, a gente não publicou, mas essa notícia saiu. E sabe aonde?
RT.
Na RT.
Mas não é trabalho nesse.
É, na RT, mas. É... Isso aí é muito ridículo. Bom, eu só queria dizer uma coisa. Toda vez que a gente faz uma matéria, que a gente faz um podcast, tudo isso que a gente sempre pega informações, revisa, lê tudo isso. E escreve. E muitas matérias são da RT, e muitas matérias são nossas. Né? E não tem como não ser de outro jeito, porque, claro, a gente tem nossa característica, nosso pensamento e nossa maneira de falar, que não é russa, é mais latina. Né?
Mas somos latinos vivendo na Rússia.
É. Viver na Rússia como latino não é ser russo, tampouco, né? Porque você não consegue ser igual. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é o esforço, é o amor que você faz pela coisa, você sabendo que você está do lado certo da história, tudo isso. E isso é... A gente tem no coração. Isso só é possível porque existe uma pessoa muito especial. Né? E essa pessoa especial, que para mim é a pessoa mais maravilhosa do mundo, é você. Pessoa mais importante, mais maravilhosa, mais inteligente que eu conheci. E é aquela coisa, fazer uma homenagem com todo o meu amor, meu carinho para você. Porque
outra coisa.
Minha esposa, que é a pessoa mais linda, maravilhosa, fantástica, sensacional. E merece todo o meu respeito do mundo e todo o amor do mundo que eu tenho. Eu sou orgulhoso de ter você ao meu lado. Você é a pessoa mais maravilhosa que eu conheci na vida.
Você é minha vida. Minha vida, meu coração, minha tudo. Me todo. Meu universo. Esse é você para mim. Não vou falar mais porque já estou chorando de emoção. Um saludo para nossos super amigos e a vitória é nossa.
Claro que a vitória é nossa. E vai ser... E não tem como ser de outra forma. Quem sabe que a gente... Quem sabe do lado certo. pouquinho em pouquinho todo dia, né? Nunca, é duro, às vezes é duro engolir certas coisas, mas vale a pena, vitória nossa. Das